Então isso foi lido como positivo, tipo, ai que bom, o pessoal querendo o copo meio cheio, ai que bom, então não vai subir juros, eu fico todo mundo feliz.
Vezes, né, a gente está vivendo num mundo muito polarizado, em que tem pouco espaço para uma opinião ali que tente ouvir os dois lados, que as pessoas entendem apostas como investimento. É tipo você entender que uma Mega Sena está equiparada a um investimento em corretora.
Bancos centrais mudaram de orientação no Terraço Cast de número 426. Fala pessoal, Caio Augusto, diretamente da noite de 6 de maio de 2024, em Ourinhos, para o 426 do Terraço Cast. Neste, estou com o trio mais amado do Brasil. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Aqui quem fala é ela, a mulher do tempo sem tempo, que está tão sem tempo ultimamente, que tá aqui tentando decidir se vai pegar ali, se vai dar tempo para ter aquela última aula de Pilates, né, às 45 do segundo tempo, na sexta-feira. Vamos ver, eu quero todos torcendo para Raquel, para ela conseguir fazer tudo que ela precisa nesses últimos momentos da sexta-feira, momento em que eu gravo este glorioso podcast para o nosso glorioso âncora não ficar bravo comigo. Mas como vocês vieram aqui só para saber a previsão do tempo, segue previsão do tempo. Previsão de muito calor, muito calor, exceto no sul do país. No sul do país, gente, o negócio tá feio. Não dá nem pra fazer piada que eles brigaram com o São Pedro, porque o negócio tá muito feio. É, e eu espero, de verdade, que eles façam as pazes com o São Pedro, né? E que pare de chover e causar nessa região do país. Mas, né, afinal de contas, é São Pedro mesmo. Não tem nada de aquecimento global neste mundo, né? Não é. É só uma grande coincidência que aqui tá fazendo um calor infernal em maio, né? Que na Europa tá numa onda de frio maluca e que a gente tá tendo chuvas completamente atípicas e muito fortes no sul do Brasil. Nada acontecendo, qualquer semelhança, mera coincidência.
As coisas no sul estão complicadas ultimamente. Você que está ouvindo esse podcast já contribuiu de alguma maneira para aliviar o que acontece lá agora? Fala, Renata Couto.
Alô, alô, terraceiros. Oi, Caio. Oi, Fernanda. Oi, Raquel. Oi, pessoal. Espero que todo mundo tenha passado aí um ótimo feriado de 1º de maio. E a gente tá de volta aqui no podcast do Terraço e eu de volta à Califórnia, trazendo o boletim internacional para vocês. Como vocês sabem, aqui, Renata falando. Eu tava de férias no Brasil, mas agora voltei. Vou passar mais uns 2-3 meses aqui na Califórnia antes de voltar pro Brasil de novo.
Renata, de volta das férias. Temos de novo nossa correspondente internacional. E, bem lembrado, feliz 1º de maio com um leve delay. Tudo bem, Fernanda Pérez de Mello?
Fala, Caio, meus amigos do Terraço Cast. Que prazer estar com vocês em mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre esse tema que movimentou as redes sociais na semana passada, com o assunto de que os brasileiros entendem aposta como investimento. Que história é essa?
Time completo. Uma vez mais. Vamos então ao 426. Raquel, do final do ano passado até agora, o mercado passou de Fed vai cortar 7 vezes a se bobear, Fed até sobe juros. Para além dessas expectativas, teriam bancos centrais como o Fed e o Banco Central do Brasil mudado de ideia? O que essas instituições estão vendo?
E agora vamos àquele bom dia, boa tarde, boa noite, né, para as minhas queridas companheiras de podcast, para Rei e para Fê. E, claro, para o nosso âncora, Caio Augusto, que, sim, já me lançou na pauta como faz, né, como a gente tem ali os nossos colegas do Petit Jornal, nessa pauta aí de o que esperar pro Copom, o que rolou com o Fed, né, com o FONC. Então, assim, gente, quando vocês ouvirem esse glorioso podcast, se vocês ouvirem depois dessa data, vocês vão testar se eu tava falando abobrinha, né, se tava certo aquilo que eu tava falando, né, ou se vocês vão falar assim, nossa, gente, Raquel viajou, não aconteceu nada disso, e é isso. Então fica aqui esse teste, né? Esse teste, vamos ver aí, mandem aqui pro Caio Augusto, né? Um alô pra gente aqui no Spotify, dizendo que se manda pro Caio, manda pra mim no Instagram, se vocês ouviram, se eu tava certo, se eu tava errada. Vamos aguardar os feedbacks. Mas falando primeiro do FONC, né? Que é o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, lá do Banco Central Americano. Porque esse não tem como eu errar, porque esse já foi, não é, minha gente? Então vamos lá, o que que aconteceu lá no FONC? Bom, foi o seguinte, surpreenderam um total de 0 pessoas. O FONC decidiu manter as taxas básicas de juros dos Estados Unidos entre 5,25% e 5,5% ao ano. surpreendendo total de zero pessoas, porque todo mundo já esperava isso, que eles não fossem reduzir os juros neste momento. Isso é muito diferente do que a gente via no ano passado, tá, gente? Lá no ano passado, né, lá no final do ano passado, o pessoal tava bem empolgado, já tava achando que o Fed ia fazer 2, 3 cortes, já tava precificado, né, tava ali nas curvas, ou seja, o quanto os investidores estavam pedindo, né, pros vencimentos dos títulos, indicava que se esperava mais de 5 cortes de juros. Eu acho que chegou até 7, né, nesse ano. Ou seja, a galera tava muito empolgada, tava falando, cara, a inflação tá sob controle, é isso, né, tava lá o Jerome Powell dando presente de Natal pra todo mundo no fim do ano, na última reunião de dezembro. Todo mundo falou, gente, é isso, é o feito, tamo feito agora, os juros vão cair pra caramba. E aí o que aconteceu? Os últimos meses mostraram que não foi nada disso, né, que a inflação, apesar dela ter caído, ela ainda tá bastante teimosa, né, quando a gente olha aí dados, principalmente no setor de serviços, e eu já falei isso várias vezes aqui, né, principalmente no setor de serviços, intensivo em mão de obra, e que é menos sensível a choques de oferta, né, ou seja, ao mundo voltando ao normal, a commodities pra cima ou pra baixo, né, que é muito mais sobre expectativa, sobre profecia autorrealizável da inflação, ou seja, você acha que vai subir, você põe no seu preço e o preço efetivamente sobe, e uma economia, né, lá nos Estados Unidos muito parecida com a nossa, no sentido de representatividade do setor de serviços, né, o setor de serviços lá representa 70% do PIB, né, então assim como o nosso, é algo próximo disso, tá, a gente tá falando aqui aproximadamente, que é próximo aqui do que a gente tem no Brasil, então é uma economia bastante serviçada, né, uma economia que tem bastante serviços, ou seja, dá pra saber que o que acontece lá, né, que quando a inflação tá alta no setor de serviços, ela acaba também impactando o resto da economia. Bom, então a gente ainda tem essa preocupação, né, o Banco Central americano ainda tá olhando pra isso, tá olhando pro desemprego, né, o desemprego saiu dado hoje, dado quentinho, gente, quentinho, saiu dado de desemprego que, na verdade, veio pior do que o esperado no sentido do mercado de trabalho, o mercado de trabalho tá pior, né, ou seja, tá menos apertado, mas essa notícia é boa. Por quê? Porque todo mundo quer que o pessoal fique desempregado? Não, já falei isso várias vezes aqui também, né, é porque quanto mais apertado o mercado de trabalho, mais isso pressiona os salários, pressiona a inflação e acaba fazendo, obrigando, né, os bancos centrais a deixarem os juros altos por mais tempo, ou subir os juros, enfim, dependendo do momento. E aí, esses dados de desemprego vieram aí, até surpreenderam, né? Veio uma taxa de desemprego que aumentou 0,1 ali, foi para 3 pontos, foi para 3,9. Tava aqui procurando este dado, né? Então foi para 3,9%. A força de trabalho, né, aquelas pessoas procurando emprego, subiu um pouquinho também. E na parte positiva, né, assim, numa outra leitura boa também, no sentido de controle da inflação, os salários, né, eles continuam crescendo acima da inflação, quando a gente olha em 12 meses, né, mas eles diminuíram. Então o ritmo deles de crescimento tá em 3,9%, que é o menor desde maio de 2021. Então foram boas notícias no lado do emprego, mas ainda segue a cautela. E é isso que a gente já trouxe aqui várias vezes, né? Que é aquela mensagem de alto por mais tempo. E eu tô achando muito legal que ninguém mais... Pouca gente tá falando higher for longer, né? Agora, essa é uma coisa que eu pensava. É high ou é higher, né? Porque se for mais alto, é mais alto do que o quê? Mais alto do que antes? Mais alto do que a gente achava? Mais alto do que o histórico? Fica meio complicado, né? E aí eu gostei que tem muita gente agora falando altos por mais tempo. High for longer, né? Então faz mais sentido na minha cabeça. Então foi isso que aconteceu no FOMC. Só que, por que os investidores gostaram? Porque teve um pulo do gato, né? Como tava, o negócio virou tanto, virou, nossa senhora, inflação horrível, meu Deus, o que faremos? Pessoal precificando corte de juros só no fim do ano. Teve gente que começou a achar que o Banco Central ia subir os juros. E aí falaram, não, gente, eles não vão não só cortar, eles vão voltar a subir, né? E aí começou uns doidão lá, uns analistas pensando que ia voltar a subir. E aí o Jerome Powell na coletiva dele falou, não, gente, vamos, calma aí, vamos devagar com o andor. Não vamos, por enquanto, a gente não descarta, mas assim, não está no nosso plano de voo aqui, né? É mais uma elevação, a gente quer manter o atual nível de restrição monetária, de aperto monetário, por mais tempo, mas não aumentar, né, o aperto. Então, isso foi lido como positivo, tipo, ai, que bom, o pessoal querendo o copo meio cheio, ai, que bom, então não vai subir juros, eu fico todo mundo feliz. E foi isso. E uma outra coisa que aconteceu na reunião foi que eles anunciaram, né, que eles vão diminuir, que eles vão reduzir o quantitative tightening, né, que lembra do quantitative easing, que era quando eles compravam ativos, né, no mercado para injetar liquidez. Daí, desde um ano e pouco pra cá, né, desde que eles começaram a restringir, né, começaram a subir os juros, eles começaram a fazer o contrário, que é o quantitative tightening. Eles estão tirando liquidez do mercado, né, por meio aí do mecanismo inverso, né, vocês estavam comprando tudo, agora estão vendendo. Só que isso estava causando um certo furor no mercado, né, em termos de, enfim, a estabilidade do mercado de capitais estava sendo um pouco colocada em risco por conta de vencimentos de alguns desses títulos e tal, que alguns precisavam ser rolados novamente, senão ia ter uma falta de liquidez no mercado muito grande, abruptamente. Então, para eles controlarem essa parte do ponto de vista mais de estabilidade financeira, eles diminuíram um pouco o quanto eles estão revertendo, né, do quanto que eles estão tightening por meio da venda de títulos, tá? Então foram essas as novidades que foram trazidas pelo FONC. E aqui no Brasil, gente, o que a gente pode esperar? Então, depois de muitas reuniões em que eu falava surpreendendo um total de 0 pessoas, essa reunião parece que sim vai surpreender algumas pessoas. Por quê? Há algumas semanas atrás, acho que agora já faz o quê? Uma semana e meia, o Campos Neto, nosso presidente aqui do Banco Central, ele deu uma entrevista aberta, né, nas reuniões que são feitas, né, às margens das reuniões do FMI, as Spring Meetings, né, tem vários bancos e tal, várias instituições que fazem uma série de reuniões. E uma dessas instituições é a XP, onde eu trabalho, né, mas foi sorte, quando a gente ia ter a reunião com eles, a gente não, porque eu não tava lá, obviamente, mas quando o pessoal ia ter a reunião com o Campos Neto, que era, né, o que já estava planejado, o Banco Central falou que queria transmitir a reunião. Quando eles falaram isso, ficou óbvio que eles queriam passar uma mensagem, né? Então, eles queriam passar uma mensagem para que todo mundo ouvisse. E aí, né, foi lá o pessoal backstage aqui, né? Todo mundo, como é que a gente faz a live? Como é que a gente transmite? Não, uma correria louca. Conseguiram transmitir no YouTube. E aí foi, né, excelente. Muita gente viu e tal. Por quê? Porque são recados, é o que a gente sempre fala. Eu sempre falo aqui que a comunicação do Banco Central é super importante. Eles não fazem, nossa, foi sem querer. Não, é tudo de propósito, isso faz parte da política monetária. E aí o recado que ele trouxe foi um recado de que, olha, as incertezas no mundo aumentaram. O nosso balanço de riscos, ele tá um pouco mais desequilibrado, né, do ponto de vista de aí riscos para cima, né? Ou seja, de empurrar a inflação para cima. Né? Ele mudou, o cenário ficou mais incerto, né? Eles falaram assim, nosso cenário base não mudou, mas o cenário está mais incerto sim, né? Então o que aconteceu desde então? Teve toda essa virada, né, de comunicação do próprio Banco Central americano, teve os dados, né, alguns dados seguidos de inflação americana que veio pior do que o esperado, então teve essa precificação na curva de juros americana, e o principal canal de transmissão, né, quando a gente olha, mas o que tem a ver os juros futuros lá nos Estados Unidos com a nossa taxa de básica de juros aqui? Né? Claro que as taxas de juros são sempre relativas, eu também falo isso bastante aqui, tô começando a achar que eu tô repetitiva, mas tudo bem, que quem é a gente na fila do pão para pagar menos do que os títulos americanos, né, que são considerados o título de risco zero. Porém, por mais que, enfim, tenha essa relação de taxas de juros com taxas de juros, também tem um canal de transmissão que ele é até mais rápido, né? E aí ele não é só da taxa de juros de longo prazo, ele também é das taxas de juros de curto prazo, que é o câmbio, né? Quando a gente tem taxas de juros altas nos Estados Unidos e a percepção de que elas vão ficar altas por mais tempo, você tem uma valorização do dólar, porque isso puxa mais dinheiro para lá, eles estão pagando mais, eles estão atraindo mais dinheiro. E o câmbio tem uma relação direta com a inflação. Então, além de pressionar a nossa taxa de juros futuras aqui, no curto prazo, né, quando a gente olha para a política monetária, para o Banco Central controlando os juros do curto prazo, isso também impacta o nosso câmbio, e o câmbio impacta a inflação. E aí, além disso, além do cenário internacional, né, de Estados Unidos, política monetária, a gente teve o aumento da aversão ao risco global relacionada a movimentos geopolíticos, a gente teve uma disparada do petróleo e de outras commodities, não chamaria de disparada aí no caso, mas assim, o petróleo subiu, desceu, uma volatilidade muito grande por conta dos conflitos no Oriente Médio, olhando para as commodities, e aí também tem a ver com o conflito, tem a ver também com o conflito ainda latente na Rússia, mas também tem a ver com a demanda de vários países emergentes crescendo nesse momento, China, Índia principalmente, estão puxando as commodities para cima, então aquela pernada que a gente viu de commodities para baixo, na virada do ano, ela já reverteu. Então já teve uma elevação novamente de commodities que preocupa também o Banco Central. E além disso, aqui dentro, o cenário também ficou mais incerto para a inflação. A gente teve uma atividade econômica, né, os últimos dados do mercado de trabalho e de atividade econômica aqui, produção industrial, varejo, serviço, etc., mostraram que a economia está bastante resiliente, principalmente quando a gente olha para o mercado de trabalho. Então o último dado de mercado de trabalho aqui, né, é queda quando a gente coloca alto lá, gente, para ninguém me corrigir, quando a gente faz o ajuste sazonal, veio uma queda na taxa de desemprego, né? Que é importante fazer esse ajuste. Ou seja, a taxa de desemprego está nos níveis mais baixos desde 2014, tá? Então, isso pressiona bastante os salários e o Banco Central está muito de olho nisso. Então, por mais que as nossas leituras aqui de inflação nas últimas não tenham sido tão pior, foram até melhores, né, do que o esperado, IPCA 15, o último IPCA, essas preocupações aumentaram. E aí o Banco Central, o Campos Neto mudou a linguagem, mudou a postura, falou, olha, não falou desse jeito, mas ele basicamente, eu não lembro as palavras, mas ele basicamente falou assim, olha, aquele forward guidance, aquilo que a gente tinha falado que ia ter na nossa última reunião, que a gente falou que, ah, vamos ter mais uma redução da mesma magnitude, talvez não seja tão certo assim, né? Então, eles ganharam o que a gente chama de graus de liberdade, ó, deixou mais aberto para a próxima reunião já. Ele tinha ganhado grau de liberdade para depois dessa reunião de maio, né? No último comunicado. Agora, ele quis comprar grau de liberdade para essa reunião já de maio, que acontece quarta-feira, né? Então, e por isso que essa reunião vai surpreender algumas pessoas, né? Porque tem parte dos analistas que acha que vai ter uma queda aí de 0,25, parte que vai cair 0,5, né? E também tem vai ser importante olhar se vai ser uma decisão unânime ou não, porque isso é importante, né? Porque parte do Banco Central pode não querer votar por essa redução do ritmo de quedas e continuar. E por que isso é importante? Porque a gente vai ter troca do presidente do Banco Central, né, no final desse ano. E ao que tudo indica, teremos aí o nome de Gabriel Galípolo. Então vai estar todo mundo olhando para onde vai Gabriel Galípolo nessa decisão. Se ele vai falar, não, ó, vamos em 0,5, porque eu não acho que é hora de reduzir o ritmo, vamos continuar reduzindo a Selic, ou se ele vai falar, não, eu vou no 0,25 aqui, né, em linha com o presidente, em linha com outros diretores, porque eu entendo também que o cenário tá mais incerto e pede maior cautela. Então vai estar todo mundo de olho nisso, inclusive eu aqui, que vou gravar este podcast na próxima quarta-feira, trazendo novidades para vocês.
Não, os bancos centrais não mudaram de orientação. Nos Estados Unidos, a novidade é que o Fed irá reduzir o ritmo do seu balance runoff, que é o termo em inglês para o que a Raquel explicou sobre reduzir a quantidade de ativos no balanço. E aqui no Brasil, os 50 basis points devem mesmo acontecer. Fica aqui nosso momento, Nostradamus. Mas a diferença é que o Banco Central parece visualizar um cenário mais tensionado, o que deve ficar um pouco mais evidenciado no comunicado que sai após a reunião e, mais adiante, na ata. Lá fora, alto por mais tempo. Aqui dentro, uma queda mais curta é o que se espera. E sobre o que esperar para mais adiante, fiquemos de olho em como Galípolo votará, já que, conforme se sonda, ele deve ser o próximo presidente do Banco Central. Importante desde já deixar claro que decisões do Banco Central são colegiadas, então não é uma pessoa que vota sozinha, que decide tudo, e o voto do presidente não vale dois nem mais que isso, é igual a todos os outros diretores. Em todo caso, desde já vale deixar na mesa. Diante de um cenário externo que não abre tanto espaço para a queda de juros como se imaginava anteriormente por aqui, decisões técnicas ficam ainda mais relevantes. E, pode apostar, é exatamente por isso que, nas proximidades de momentos como esses, tudo que o Banco Central mais quer é justamente ganhar mais graus de liberdade. Ou, em termos diretos, existem momentos em que está muito claro que os juros irão subir ou que os juros irão cair. Mas complicado mesmo e estratégico mesmo é ver o que acontece quando esses movimentos se aproximam do fim. A parada no ciclo de cortes ou a parada no ciclo de altas. Canetadas ou politicagens em momentos como esse custam mais caro do que em outros momentos. Será que vamos ver isso acontecendo de novo em Terra Brasilis? E vocês pegaram spoiler, né? Semana que vem, a Raquel estará aqui trazendo mais detalhes sobre o que rolar no Copom, que se encerra na quarta-feira, 8 de maio de 2024. Na nossa Linktree todos os meios possíveis de acompanhar o Terraço Econômico, nossas redes sociais, parcerias ativas, e-books e até mesmo como você pode cadastrar seu e-mail para receber nossa newsletter semanal, a Reflexionários. Então, para resumir a ópera, não deixe de visitar nossa Linktree. Esse link está na descrição desse episódio. Renata com o Boletim Internacional. Situação dos protestos universitários nos Estados Unidos e os impactos possíveis disso para as eleições americanas e, claro, para o resto do mundo também.
Essa semana o Caio pediu para eu comentar um pouco o que está acontecendo aqui nas universidades dos Estados Unidos, né, os protestos contra Israel, contra a política de Israel, a favor aí dos palestinos, né, pensando nas pessoas que estão principalmente na faixa de Gaza, e quais são, assim, o que a gente pode esperar de consequências desse tipo de protesto para o mundo, para os Estados Unidos, especialmente, né, como vocês sabem, a gente tem falado, acho que quase todos os podcasts aqui do Terraço, quando eu falo de política internacional, é que a gente tem várias eleições acontecendo esse ano, e a principal, uma das principais, sem dúvida, a eleição nos Estados Unidos, que acontece no dia 5 de novembro, e que a gente deve ter aí mais um embate entre o Joe Biden e o Donald Trump. Aliás, o Joe Biden falou essa semana que ele está pronto para debater com o Donald Trump. Vamos ver o que acontece, né? Debate presidencial é uma tradição da democracia americana, mas a gente tem dúvidas aí se vai rolar algum debate ao vivo entre o Trump e o Joe Biden, porque por razões algumas semelhantes, outras diferentes, nenhum dos dois parece estar querendo muito debater com o oponente. Mas essa semana o Joe Biden surpreendeu aí e falou que está pronto para debater com o Donald Trump, que aliás está enrolado, né? Continua enrolado lá nos seus processos de justiça, e esses dias está sendo julgada aquela questão dele ter usado dinheiro de campanha para comprar o silêncio daquela atriz pornô, que ele teria tido um caso e tal, para comprar o silêncio dela. Então está acontecendo esse julgamento. Como eu falei para vocês, esse julgamento não deve ter muito impacto na política americana, porque aqui nos Estados Unidos não tem a tal da lei da ficha limpa. Então, teoricamente, mesmo que o Trump for preso, que eu acho muitíssimo improvável, mas mesmo que ele for preso, condenado por esse ou outros crimes que ele está respondendo, ele ainda assim pode estar na urna e pode ser eleito presidente, enfim, então não tem essa questão aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, voltando aí ao nosso assunto principal da semana, né? O Caio pediu para eu comentar o que está acontecendo nas universidades, esses protestos e o que, que a gente espera aí para o futuro. Bom, como eu falei, eu estou gravando o podcast no sábado e tantos protestos quanto os ataques de Israel na faixa de Gaza deram uma diminuída nesses últimos dias. O protesto começou, né, na Universidade de Columbia, em Nova York, e aí acabou se espalhando para uma série de universidades americanas, né, os jovens, principalmente os alunos, mas também apoiados por alguns grupos de professores, acamparam ali na frente das universidades, né, em Columbia, Nova York, aqui na Califórnia, na UCLA, outras universidades também, muitos protestos, e existia um prazo para que esses protestantes saíssem, né, desses acampamentos, fizessem um acampamento, acabasse o protesto. Quando esse prazo acabou, a polícia acabou entrando, né, na Universidade de Columbia, aqui na Universidade da Califórnia também, em Los Angeles, prendeu uma série de pessoas, alunos e professores que estavam ali protestando, e existe toda aí uma comoção nacional, tanto a favor como contra, né? Isso assim, acho que chover no molhado, continuo falando isso várias vezes, né? A gente está vivendo num mundo muito polarizado, em que tem pouco espaço para uma opinião ali que tente ouvir os dois lados e que tente chegar em algum acordo, até em termos de solução, né? Os lados estão muito polarizados, a impressão que dá, e não é só a impressão, que um lado quer dizimar o outro lado, né? E aí a gente teve esses protestos, essas universidades americanas, protestos a favor da Palestina, pró-Palestina, e aí sempre fica muito difícil a gente separar também o que, que é protesto humanitário, o que, que é uma preocupação, obviamente, legítima com as pessoas que estão sendo bombardeados ali na faixa de Gaza, né? Só uma pessoa psicopata seria a favor desses bombardeios, de que a população civil acabe pagando o preço. Mas, por outro lado, também a gente não pode esquecer do que aconteceu em 7 de outubro, não pode esquecer que o Hamas ainda tem reféns ali sob a custódia deles, né? Sequestrados por eles, né? E então é muito difícil a gente chegar num argumento de que o que, que é possível fazer, né? Até porque muito difícil negociar com o Hamas, né? Uma organização que já deixou bem claro que o que eles querem é empurrar o povo judeu para o mar. E também, por outro lado, a gente sabe que o governo do Netanyahu está com sérios problemas de legitimidade, né, e que vinha sufocando cada vez mais os palestinos que vivem não só na faixa de Gaza, mas também ali na Cisjordânia, né, colocando medidas cada vez mais restritivas ali para aquelas pessoas que estavam morando dentro de Israel, dentro das comunidades palestinas. E isso é uma bomba relógio que ia explodir a qualquer momento, e explodiu da pior maneira possível no ano passado, quando teve aquele ataque do Hamas, né, que matou um monte de gente, sequestrou, estuprou, tem todos os reféns ali. Então é uma situação muito difícil. Mas vamos, se a gente for pensar, né, de impacto, porque a gente não espera, infelizmente, que essa solução na faixa de Gaza ou em Israel, naquela região, melhore ou seja solucionado no curto prazo. Pelo contrário, né, a gente está vendo aí não vou dizer nem um cessar-fogo, porque não está, mas uma espécie de trégua nos últimos dias, né? Diminuiu bastante o número de mísseis, o número de ataques de Israel na faixa de Gaza, até por conta dessa pressão toda internacional, mas é uma situação que não vai acabar enquanto não tiver uma solução definitiva, seja de dois estados ou seja de um estado majoritário ali sem a presença dos outros, né? Não sei como isso poderia ser, né? Tipo, obviamente que a gente está preocupado com as pessoas, com os civis que moram lá, mas um acordo hoje ali no Oriente Médio parece bastante distante. Então a gente ainda deve ver outros ataques e toda essa questão aí, infelizmente, muito triste. Para o futuro, aqui nos Estados Unidos, né, em termos de eleição, o que eu vejo é que assim, o Partido Democrata, né, que está, digamos assim, mais à esquerda aqui nos Estados Unidos, a gente vai desde, né, da Alexandria Ocasio-Cortez, que é a AOC, que está, digamos, bem à esquerda, até o Joe Biden, ou até outros democratas que estão numa faixa mais centro, centro-direita. E essas pessoas, né, o Joe Biden é o candidato à reeleição e tem que lidar com essa questão dos, digamos, mais à esquerda ou mais radicais do Partido Democrata, que foram lá, por exemplo, junto com as pessoas que estavam protestando e tirando selfie com as pessoas, com quem estava protestando ali. E essa questão a gente sabe, né, que em geral a maioria da opinião pública não gosta desse tipo de, vou colocar aqui entre aspas, de baderna, né, de protestos que acabam destruindo as instalações públicas, e também o antissemitismo, que infelizmente tem crescido muito no mundo inteiro, e aqui nos Estados Unidos não é diferente, né? A gente viu alunos judeus sendo hostilizados, com faixas, com gritos e tal, né? Então, assim, uma coisa é você protestar a favor dos palestinos, outra coisa é você querer hostilizar os seus colegas judeus que, enfim, não tem nada a ver com isso, não são eles que estão atacando lá, né? Até estava comentando com o Caio sobre isso, né? A minha opinião bem pessoal, se eu fosse uma pessoa judia que estivesse morando em Israel, eu estaria nas ruas protestando contra o governo do Netanyahu, pedindo que ele caísse, né? Até porque, assim, o governo do Netanyahu realmente não dá mais, mas eu poderia protestar, né? Eu estaria ainda num regime democrático que permite que as pessoas vão na rua pedir a sua queda. Isso, por exemplo, na Palestina, obviamente não é possível, porque o Hamas não é um partido democrático e que não dá chance para esse tipo de oposição e de dissidência. Agora, usa as pessoas judias que estão fora de Israel, que não votam em Israel, que simplesmente têm essa religião, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, ser hostilizadas pela sua religião, né, é uma coisa que realmente assim, a gente esperava não ver mais no mundo e continua, infelizmente, acontecendo. Então, como eu falei, né, do começo, é uma situação muito triste, muito complicada, né? Se a gente for ver historicamente, os dois lados têm alguma razão, os dois lados têm fez muita coisa errada também, e a gente espera aí que o mundo consiga em algum momento dar uma solução aí mais de longo prazo, que consiga equacionar, né, tanto o direito do povo Israel de existir, de ter o seu estado, quanto também do povo palestino na mesma coisa, né?
A maior economia do planeta tem, não surpreendentemente, uma das mais relevantes, se não a mais relevante, eleições do planeta também. E por lá, o salseiro está severo. A América se divide entre um enrolado Trump e um monotonamente ensimesmado Biden. E sim, em anos eleitorais, movimentações das mais diversas podem trazer influência a quem vota. Uma dessas movimentações que vale ficar de olho é a promovida pelos protestos em universidades americanas, conforme a Renata bem explicou. Pacíficos ou não, defendendo o indefensável ou não, tenham em mente que tais protestos motivam a opinião pública de quem vota, e isso fica ainda mais em evidência quando se tratam de protestos em locais tão visados quanto essas universidades são. E mais, em um xadrez geopolítico local já bem complicado, as reações de Biden enquanto presidente e Trump enquanto candidato também contam. Se Biden se posicionar muito a favor de Israel, pode perder votos de quem endossa tais movimentações, mas se ficar muito reticente, perde outros votos. Trump, cuja postura é de resolução rápida desses conflitos, já te contamos aqui algumas vezes que tipo de coisa que ele visualiza para o conflito na Ucrânia, inclusive, Trump também fica atento a como capitalizar-se politicamente de maneira mais adequada, mesmo que, a uma primeira vista, sua visão pareça explícita e fechada. Sim, movimentação universitária faz diferença em eleições. E vale dizer que nem é a primeira vez, tá? Movimentos como os dos direitos civis e os protestos contra a guerra no Vietnã, ocorridos entre o final dos anos 60 e os anos 70 também tiveram base razoável em ambiente universitário e moveram a política naquela época. Certamente, essa influência fará diferença em uma das eleições que promete ser a mais apertada da história dos Estados Unidos. E, como você já sabe, se acompanha esse podcast há tempo suficiente, se pode impactar a maior economia do mundo e o jeito como ela vê o resto do mundo, logicamente, nos afeta por aqui. De como os conteúdos do Terraço Econômico traduzem e desmistificam as coisas? Saiba que não fazemos isso apenas com análise dos cenários, mas também para parceiros comerciais. Para saber como o seu negócio e o nosso negócio podem ser parceiros, visite na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Quem sabe seu produto ou serviço pode não apenas ganhar uma descrição mais adequada, como também acessar as centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos. Já pensou? Fernanda, num recente levantamento sobre como as pessoas no Brasil lidam com dinheiro, foi constatado que as pessoas consideram as apostas como sendo investimento. Que pontos você destaca sobre essa pesquisa?
A gente sabe que chega aqui no Brasil muita coisa enlatada que vem simplesmente traduzida da gringa aqui para o perfil brasileiro. E isso deixa de lado várias condições que são muito próprias nossas, que dificulta com que as pessoas cheguem a investir, né? Primeiramente, a pessoa precisa conseguir poupar algum dinheiro. E dessa pesquisa a gente trouxe um retrato de que 37% da população brasileira consegue investir, né? Sem entrar no mérito no que ela investe, mas só 37% da população brasileira consegue investir. E aí, lógico, tem uma parte disso que vem da educação financeira, porque mesmo pessoas das classes A e B, não são todas que tiram uma parte da renda ali para investir. Então, existe uma parcela comportamental, mas também tem vários outros fatores, né? As crises econômicas, o momento da economia, a situação de desemprego, a inflação, né? Se o brasileiro consegue, de fato, poupar alguma coisa pelas condições econômicas, e também tem uma parte individual, que é ali o comportamento de poupar. A gente teve alguns destaques nessa pesquisa. O primeiro foi esse, né, de que as pessoas entendem apostas como investimento. É tipo você entender que uma Mega Sena tá equiparada a um investimento em corretora. E um outro destaque foi a visibilidade de bancos digitais, que estão sendo conhecidos e usados pelas pessoas cada vez mais, inclusive para investir. E, bom, vamos lá. Essa já é a sétima pesquisa que a Anbima faz para entender as atitudes adotadas pelas pessoas para economizar. Então, uma parte vem da privação, digamos assim, né? Diminuição de gastos, trabalhar mais, guardar uma parte do salário, né? Que acaba sendo uma forma de privação. E uma outra parte vem do comportamental, de evitar compras desnecessárias, pesquisa de preços, não fazer dívidas desnecessárias e por aí vai. E 42% das pessoas que economizaram aplicaram em produtos financeiros. Ou seja, menos da metade das pessoas que conseguiram guardar dinheiro investiram em produtos financeiros. Se a gente for entender como isso se diversifica, né? Isso diversifica-se fora do mercado de capitais. A gente tem 42% aplicando em um produto financeiro, 17% guardando parado na conta, 7% comprando imóveis, né? É algo que a gente sempre vê em momentos de crise, as pessoas indo para ativos palpáveis, digamos assim. Tem a compra de carro, de automóvel, uma reforma na casa, né? A realização de projetos, e por aí vai. Então, a gente vê que menos da metade das pessoas direciona para o mercado de capitais. Mas será que é a pessoa preferindo investir em ativos físicos? Ou é, de fato, uma falta de conhecimento do mercado financeiro, dos produtos de investimento? O que eu acho muito curioso dessa pesquisa é que, naturalmente, a gente acredita que as pessoas que ganham mais podem poupar mais, têm maior capacidade de poupança. Mas, se a gente for ver os percentuais de quem investe por classe social, 55% das pessoas que estão na classe A e B são investidoras. Então, quase metade das pessoas que ganham super bem não estão investindo, não estão poupando para investir. E isso vai muito de como as pessoas veem as vantagens de se investir. Se a pessoa não tem uma noção clara do consumo intertemporal, não pensa em guardar um pouco para o futuro, ela vai viver de acordo com a sua renda atual e não pensar numa renda proporcional para a sua velhice, né? E o curioso também é que das classes D e E, que são pessoas que têm rendas muito pequenas, 20% das pessoas ainda conseguem fazer algum mecanismo de controle para poupar algum dinheiro. E isso está também muito relacionado às vantagens que as pessoas enxergam ao investir. A primeira vantagem que as pessoas enxergam ao investir é naturalmente ter a segurança financeira, né? Conseguir dormir à noite, deitar a cabeça no travesseiro sabendo que vai conseguir pagar as contas, que vai conseguir sair, ter um lazer, conseguir, enfim, realizar os desejos da vida. Em segundo lugar, a vantagem de se investir é ter retorno financeiro, receber mais do que se investiu. E aí vai a minha opinião sobre por que as bets foram vistas como uma alternativa de investimento. As casas de aposta conseguem fazer uma promessa de ganho, né, no cenário feliz. Diferente dos investimentos tradicionais, que a gente não pode, nem deve, de forma alguma, prometer qualquer tipo de retorno com base na rentabilidade que o ativo teve no passado. E aí vai muito do imediatismo, que também foi um ponto levantado nessa pesquisa, né? O imediatismo de receber de volta o valor investido. Então, como o brasileiro tem um senso de urgência de receber no curto prazo bastante rentabilidade, as pessoas acabam tomando um risco, às vezes até maior do que que seria um risco adequado, né, para o seu perfil de investimento, mas por conta desse imediatismo de receber o dinheiro de volta o quanto antes. E aí a gente começa a ver, né, as pessoas às vezes criam barreiras para o mercado financeiro por ter uma linguagem muito própria, por ter uma navegação às vezes complicada. Mas os sites de casas de apostas às vezes até emulam esse comportamento, né, para fazer parecer que uma aposta é um investimento, ela tem uma característica de home broker. Então, as pessoas ficam um pouco divididas e acabam correlacionando as duas coisas. A pesquisa também trouxe alguns resultados para consolidar a visão que a gente já esperava do investidor brasileiro. O primeiro deles é que a poupança é o produto mais conhecido entre as pessoas, é o que as pessoas mais têm conhecimento. E entre os mais utilizados, a poupança ganha disparado. Depois vem os títulos privados, os fundos de investimento, por aí vai. Os meios preferidos da população investidora de conhecer sobre produtos de investimento: primeiro, falar com o seu gerente ou assessor de investimento. E isso é interessante ver como as pessoas que estão fora do mercado não diferenciam tanto o gerente do banco com o assessor de investimento. Acredito porque os bancos tradicionais fizeram um trabalho de correr atrás da concorrência nova, né, a concorrência independente dos bancos, para equiparar o serviço, para prestar um serviço de qualidade, gerentes que o conheçam de investimento. Depois, né, de falar com o gerente ou o assessor, tem consultar amigos e parentes, e isso tem importância bastante relevante. As pessoas acreditam muito na informação e na opinião de pessoas próximas. E no terceiro lugar, né, na sequência, vem o YouTube e a TV como os meios mais procurados pelos investidores, e isso vai diferenciando de acordo com a faixa de idade, né? Dois fatores que mais influenciam, dois marcadores, né, que mudam com o tempo, mudam o comportamento de poupar e investir: idade e classe social. Não tem como a gente mudar isso. Se a gente for analisar os millennials a 10 anos, eram pessoas que não acreditavam em imóvel próprio, que não queriam criar raízes, mas essas pessoas vão envelhecendo, né? Vão chegando em um outro momento, né? Um novo ciclo da vida, e aí as pessoas vão mudando seu comportamento financeiro, né? O sonho da casa própria continua. A gente acreditava que as pessoas estavam deixando de querer uma casa própria, preferindo alugar para ter uma vida mais flexível, mas não foi o caso. E Um outro comparativo muito interessante também foi ver a diversidade no mundo dos investimentos. Os millennials seguem na liderança pela população investidora porque é justamente a geração que acompanhou a transição do mundo analógico para o digital, então tem maior capacidade de poupança, né, se comparado com a geração Z. E se a gente for analisar as gerações anteriores, são gerações que ainda usam mais a caderneta de poupança, né? Apesar de ser a geração que eventualmente acompanhou o congelamento da poupança, ainda usa bastante. Outro dado super curioso é que a população LGBTQIA+, investe mais do que os heterossexuais. Da população geral investidora, que é 37%, 43% é LGBTQIA+, e 37% heterossexuais. E isso, eu imagino, está relacionado à sensação de segurança que a população LGBTQIA+, é mais vulnerável. Então, a segurança financeira é um dos pilares de segurança que a população LGBTQIA+, precisa incluir para se sentir mais segura, né? Segurança que não se encontra em outros pilares da vida. Isso é bem interessante. O YouTube vem como primeira opção para essas pessoas se informarem sobre investimentos e, de toda forma, a poupança continua sendo o produto de investimento mais usado. Não tem como fugir, independente de todos os fatores, a caderneta de poupança vem como disparado o principal investimento para as pessoas. As conclusões são muitas, tá? Que a gente pode tirar dessa pesquisa e são muito particulares. Olhando os dados que a Anbima disponibiliza, cada um pode fazer uma interpretação ainda mais rica do que eles trouxeram na pesquisa, que foi bastante extensa. Mas os principais fatores que a gente pode ver, e as bets são consequência, são o estresse financeiro, o imediatismo, o autocontrole e as vantagens que as pessoas veem ao investir. Será que essas vantagens estão claras? Porque a gente imaginava que as pessoas tinham outras barreiras na hora de investir. Então, o mercado financeiro usa muito inglês para explicar alguma coisa. O inglês é uma barreira? Mas vamos lá, bets, né? Já começa por aí que está em inglês e tem várias outras nomenclaturas em inglês. Então, a gente começa a entender quais são as barreiras e os porquês das pessoas. Vale muito a pena dar uma olhada no material que a Anbima disponibilizou para tirar suas próprias conclusões e entender as oportunidades que o mercado brasileiro pode ter nos próximos anos na educação financeira e no modo como as pessoas começam a conhecer sobre os produtos de investimento.
O ponto mais complicado quando falamos sobre dinheiro é que, no fundo, todos estamos na busca de resolvermos todas as situações, com muitas aspas, por meio do dinheiro. O ponto paradoxal disso é que não somos, na média, educados para lidar com dinheiro. Algumas questões razoavelmente básicas, seja por subsistência ou desconhecimento, impedem avanços reais de muita gente. Em termos mais diretos, acabamos, sem querer, tratando dinheiro muito mais como fim do que como meio. E em virtude disso, viramos escravos do vil metal. Abraço para quem entendeu essa referência. O ápice disso é considerar aposta como investimento. Fato é que, na outra ponta, está um mercado financeiro que parte de pressupostos irreais, em muitos casos, e que tendem a afastar potenciais investidores e investidoras. Parece que é tudo tão complicado que a pessoa coloca dinheiro na caixinha dos assuntos chatos e que não devem ser mencionados jamais. Convenhamos, tirando o caso das pessoas que não conseguem fazer alguma poupança e muito menos conseguem investir por motivos de renda consumida, que basicamente tudo que ganham acaba indo para despesas correntes, de alimentação a transporte e aluguel, existem muitas pessoas que conseguem poupar e, ainda assim, ficam longe de instrumentos financeiros tão seguros quanto a poupança por desconhecimento e receio de serem encaradas como ignorantes. Existem literalmente trilhões de reais na mesa disponíveis para quem souber comunicar adequadamente para unir as duas pontas. Pessoas que poupam, mas não sabem como poderiam alocar esse dinheiro melhor de um lado e instituições com oportunidades do outro. Tá aí algo que poderia entrar nessa pesquisa da Anbima em próximas ocasiões. A pergunta: o quanto a comunicação do seu banco faz diferença para você na hora de investir? Em função da situação bastante delicada no sul do Brasil, em função das chuvas, recomendamos fortemente que você que nos ouve agora procure fontes confiáveis que recebam doações e faça sua parte. Infelizmente, a situação por lá é complicada e não dá sinais de ser fácil de recuperar depois que tudo isso passar. Que nos unamos em prol de entregas e não de politicagem de qualquer espectro diante de uma tragédia dessa monta. E nesse 6 de maio de 2024, infelizmente, muito triste essa nota que tenho a dizer, Pedro Henrique Lopes, melhor amigo desta voz que você está ouvindo, completa 5 anos de falecimento. BBF, onde quer que você esteja, você jamais, jamais será esquecido, meu amigo. Você que sempre nos acompanha, que tal trazer mais gente para ouvir e também acompanhar o TerraçoCast? Não deixe de enviar esse episódio para alguém que também queira ficar por dentro das discussões relevantes a nível doméstico e internacional. Nos despedindo agora do trio que trouxe suas análises descomplicadas e simplificadas ao 426 do TerraçoCast. Obrigado, Raquel!
E é isso, pessoal. Nessa toada de será que a Raquel vai acertar, será que a Raquel vai errar, finalizamos mais um glorioso podcast e nos ouvimos e falamos na semana que vem.
Obrigado, Renata!
Semana que vem eu volto com mais análise e mais informação para vocês aqui no podcast. Tá bom? Um beijo e até lá!
E obrigado, Fernanda!
Obrigada, ouvinte terraceiro aqui do TerraçoCast. A gente se encontra por aí nas redes sociais. Eu sou @sigafefa e até semana que vem. Valeu!
Abraços pelas ondas sonoras. Continuamos a prosa no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @atelasedição.